DW Noticiário.
Boa noite, começa agora o Jornal da Noite da DW em português. Eu sou Renate Krieger, estou acompanhada de Cristina Kripal, que traz um resumo das notícias desta sexta-feira, 1º de fevereiro de 2013.
Dezenas de milhares de egípcios voltaram a sair às ruas de várias cidades do país para protestar contra o governo do presidente Mohamed Morsi. Na capital, Cairo, registaram-se confrontos violentos entre os manifestantes e as forças de ordem. A polícia dispersou com jatos de água manifestantes que atiravam projéteis incendiários contra o Palácio Presidencial. Também em Alexandria e Porto Said, os manifestantes saíram às ruas após a tradicional prece de sexta-feira. As manifestações foram convocadas pela Frente de Salvação Nacional, que ontem apelaram ao fim da violência, juntamente com a Irmandade Muçulmana. A situação no Egito é um tema a desenvolver no Jornal da Noite após o noticiário. O exército da Nigéria anunciou hoje que helicópteros militares destruíram uma base da seita islamista fundamentalista Boko Haram, no nordeste do país, matando 17 rebeldes em combate. Um membro das forças de segurança foi morto, suscitando dúvidas sobre a validade do cessar-fogo, declarado por um comandante do Boko Haram esta semana. Segundo o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Murade Murargi, o plano de ação para uma futura adesão da Guiné Equatorial à Cplp está a progredir, citamos. Murargi, que está na Guiné Equatorial desde quinta-feira a convite do presidente Teodoro Obiang, defendeu ainda que este país deve sair do isolamento. A Guiné Equatorial, liderada por Obiang desde 1979, tem um dos regimes mais fechados do mundo, segundo organizações de direitos humanos. O país tem estatuto de observador na Cplp desde 2006, mas o processo de adesão tem sido adiado de cimeira para cimeira. A organização não-governamental dos direitos do homem Amnistia Internacional acusa o exército do Mali de ter executado cerca de 20 de civis no norte do país. Um relatório divulgado hoje pela AI considera absolutamente imperativa uma investigação imediata das mortes destes civis e de outras causadas por ataques aéreos perto da localidade de Kona, no primeiro dia da intervenção francesa. Responsáveis franceses disseram à organização que o ataque não foi da autoria das suas tropas. A AI condena igualmente atrocidades cometidas pelos grupos rebeldes islamistas, incluindo o recrutamento de crianças soldado. Cerca de 420 mil pessoas, metade delas crianças, precisam de ajuda humanitária imediata na região de Homs, na Síria, constatou uma missão das Nações Unidas que esteve no local. A missão de várias agências da ONU, que durou um mês, estimou que 700 mil pessoas na região de Homs, no oeste do país, foram seriamente afetadas pelo conflito e 635 mil delas foram deslocadas, segundo um comunicado do Fundo das Nações Unidas para a Infância, publicado hoje em Genebra, na Suíça. Uma explosão ocorrida hoje perto da Embaixada dos Estados Unidos da América, na capital turca, Ankara, foi um atentado suicida, informa o governador da cidade, acrescentando que duas pessoas morreram, o bombista e um segurança turco. O Ministério do Interior do país divulgou, entretanto, que indícios apontam para uma autoria por uma organização clandestina da esquerda. Os Estados Unidos condenaram a ação, que consideraram um ataque terrorista. A chanceler alemã Angela Merkel recebeu hoje em Berlim o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Joseph Biden, que realçou a importância da parceria entre o seu país e a Europa. As relações transatlânticas são um fundamento da política externa do seu país, que precisa de uma Europa forte, disse Biden. Por seu turno, a chanceler alemã salientou a urgência de um acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e a Europa. A moçambicana Margarida Matsinhe ganhou hoje o prémio Gates Vaccine Innovation da Fundação Bill e Melinda Gates pelo seu papel na remoção de obstáculos ao acesso das crianças às vacinas, noticia a organização não-governamental Village Reach, onde trabalha a premiada. Em declarações prestadas à agência de notícias portuguesa Lusa, Matsinhe, de 64 anos, referiu que o prémio reconhece os progressos que Moçambique está a registar no alargamento das campanhas de vacinação em prol das crianças. Ao justificar a atribuição do prémio no valor de 250 mil dólares, o magnate Bill Gates afirmou que Margarida Matsinhe tem sido instrumental na inspeção do sistema de logísticas de vacina nas quatro províncias em que a Village Reach opera. Por umas notícias, fica agora na companhia de Renata Krieger, que nos traz o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
E os destaques desta sexta-feira, 1º de fevereiro de 2013. Guiné-Bissau, conhecida pela instabilidade, quer ultrapassar os temores de investidores internacionais com o Fórum Econômico. A Alemanha se prepara para votar um mandato de intervenção no Mali. E os temores do passado assombram os eleitores do Quênia, que agora vão às urnas em março para eleições gerais. Estes e outros temas no Jornal da Noite da DW, que começa agora. O primeiro Fórum Econômico da Guiné-Bissau acontece entre hoje e amanhã na capital do país ocidental africano. O evento, organizado pelo Instituto Benten, do economista bissau-guineense Paulo Gomes, será uma plataforma de diálogo e cooperação entre a sociedade civil e os setores público e privado para ajudar a relançar o desenvolvimento na Guiné-Bissau. O país é palco de crise política iniciada em abril de 2012 com um golpe militar de Estado. Os detalhes com o nosso correspondente Brahma Darami.
O Fórum 2013 incidirá sobre a transformação econômica e é projetado para permitir que guineenses iniciem um diálogo estratégico sobre o futuro da economia, com vista a construir um consenso nacional sobre que tipo de futuro económico para o país e qual a melhor via para tornar realidade esse futuro, disse o economista guineense Paulo Gomes, grande impulsionador da iniciativa.
Precisamente mostrar às pessoas que, não obstante os nossos desafios em matéria de estabilidade, estabilização política e da segurança, e com a nossa reputação como um país que representa um hub para os problemas da droga na região, eu penso que é possível, em paralelo a essa vontade de resolver esses problemas, pensar sobre as melhores estratégias para a transformação dessa economia.
Para o economista, que foi quadro superior do Banco Mundial durante vários anos, a energia, a agricultura, telecomunicações e a construção do porto em águas profundas em Buba, sul da Guiné-Bissau, são os projetos estruturantes que poderiam interessar os potenciais investidores que irão tomar parte nesse primeiro Fórum Económico de Bissau.
Esse é um país com muita potencialidade. E é claro que há turbulências políticas. Quando vejo o produto interno bruto da Guiné-Bissau, são US$1 bilhão. É incrível para um país que tem um reservoir de ativos da biodiversidade, com recursos humanos tão competentes.
Numa altura em que a maior parte da comunidade internacional virou as costas da Guiné-Bissau, após o golpe militar de 12 de abril, que derrubou o governo de posto, a economia poderá servir como ponto de reconciliação.
Então é um sinal também à comunidade internacional, àqueles que querem engajar em relação ao país, que há um futuro, que o futuro não se limita com o presente que temos e que eles têm que olhar para a Guiné-Bissau numa perspectiva do futuro.
São vários convidados para o primeiro Fórum Económico de Bissau, entre os quais,
por exemplo, há o presidente do Africa Exim Bank, Jean-Louis Ekra, vem o presidente da Bolsa de Valor da Abidjan, da Bolsa de Valor da Nigéria, vem o diretor-geral do Fundo Soberano do Gabão, vem Eric Guichard, que é um gestor de fundos, que é um dos mais dinâmicos nesse momento na Praça de Nova York, tem mais de US$3 bilhões que ele está a gerir.
Importa sublinhar que o país é fortemente dependente da ajuda externa e registra um nível significativo de pobreza, 55,2% em 2012. Por outro lado, existe um nível de mortalidade infantil elevado e o cidadão médio vive aproximadamente 48 anos. A economia guineense, baseada principalmente na agricultura e na pesca, que representam cerca de 46% do produto interno bruto PIB. Mas, apesar das circunstâncias difíceis, a Guiné-Bissau poderá registrar um crescimento a curto e médio prazo, em média, de cerca de 6% entre 2011 e 2015. Grande parte da infraestrutura social continua subdesenvolvida, apenas 20% da população tem acesso à energia. Dos 4.380 quilômetros de estradas, apenas 10 são asfaltadas e as inundações fazem a maioria das estradas ficarem intransitáveis durante a estação chuvosa. Brahma Darami, Bissau, DW.
E você, ouvinte, acha que os investidores estrangeiros vão apostar na Guiné-Bissau apesar da recorrente instabilidade no país? Essa é a nossa pergunta do dia no âmbito da matéria que vocês acabaram de ouvir. sobre o primeiro Fórum Econômico da Guiné-Bissau, que reúne no sábado investidores de vários países do mundo na capital do país. Você pode deixar o seu comentário no Facebook, na nossa rede social, página da DW, Português para a África. Também pode mandar um e-mail para afriportug@dw.de ou responder por SMS. Atenção para o número.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O grau de participação alemã na intervenção militar internacional no Mali tem sido tema de debate intenso aqui no país, mas feitas as contas, na Alemanha é ao Parlamento Federal que cabe a decisão sobre operações desse gênero. Segundo um acórdão do Tribunal Constitucional datado de 1994. E agora a Assembleia prepara-se para votar um mandato de intervenção no Mali. Quem tem mais informações é Cristina Kripal.
Todas as missões em que o exército alemão corre o risco de se envolver em combates devem ser aprovadas pelo Parlamento Federal Alemão. O governo só pode agir sem o aval dos deputados em casos excepcionais de perigo imediato, mas mesmo assim deverá consultar sempre a Assembleia posteriormente. Regra geral, porém, são os parlamentares que decidem sobre o envio de soldados alemães ao estrangeiro. Até agora, os políticos e deputados esforçaram-se sempre por obter um largo consenso para manifestar o apoio da Alemanha aos soldados no terreno. Provavelmente em fins de fevereiro, o Parlamento vai ter que se pronunciar sobre mais ajuda militar ao Mali, cujo governo luta contra grupos fundamentalistas islâmicos que ocuparam o norte do país, diz também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle. Na reunião com os seus congêneres europeus, na quinta-feira, 31 de janeiro, Westerwelle saudou o plano de pacificação apresentado pelo Parlamento do Mali e realçou:
agora trata-se de criar condições para que as tropas africanas estejam em posição de assumir o seu dever de estabilização do país no norte do Mali. Por isso, penso que devemos aprovar rapidamente um mandato sobre uma missão de formação, provavelmente já na próxima sessão de trabalhos do Parlamento. Precisamos da aprovação do Parlamento para enviar os instrutores.
A aprovação de uma maioria parlamentar é praticamente dado adquirido, como ficou claro num debate levado a cabo na Assembleia na quarta-feira, 30 de janeiro. Apenas o Partido da Esquerda pretende votar contra. Todas as outras frações, quer dos partidos no governo, quer da oposição, assinalaram o seu acordo com o propósito executivo em Berlim, sobretudo no que toca ao reforço do apoio ao principal parceiro europeu, a França. Numa entrevista com a Rádio Nacional Alemã Deutschlandfunk, a ministra liberal da Justiça, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, disse:
estou absolutamente convencida que o mandato será aprovado por uma maioria parlamentar e penso que contaremos também com muita aprovação da oposição, que inicialmente queria até que a Alemanha prestasse muito mais apoio ao Mali.
Políticos da oposição confirmam esta avaliação da ministra. O especialista social-democrata em matérias de defesa, Rainer Arnold, por exemplo, disse que o SPD estava basicamente na disposição de apoiar um mandato conforme aos interesses alemães e ao papel internacional da Alemanha. E o porta-voz do mesmo partido para questões de política externa, Gernot Erler, esclarece que não se trata de enviar tropas de combate, que, acrescenta, já nem sequer são necessárias, tendo em conta o rápido progresso dos soldados franceses e malianos no terreno. O que importa agora é apoiar o Mali e garantir a estabilidade a longo prazo.
Há muito que fazer na área da logística, mas também de assistência aos refugiados e no sector humanitário de um modo geral. Não podemos esquecer que há provavelmente 400 mil refugiados na região. E até agora, a intervenção franco-maliana no norte ainda não conseguiu mudar esta situação.
O político do SPD acrescenta ser necessário contar com reações dos combatentes islamistas que não vão ceder tão cedo e adverte contra a ameaça real de uma guerrilha no Mali. Cristina Kripal, DW.
E vamos agora ao Quênia. No próximo dia 4 de março, cidadãos do país vão às urnas. Para muitos deles, eleições gerais trazem más recordações. Lembramos que há 5 anos o escrutínio naquele país africano ficou manchado por confrontos entre comunidades que causaram a morte de mais de 1.100 pessoas. Cerca de 650 mil pessoas perderam os seus pertences, incluindo casas. Vamos ouvir a reportagem de Maya Brown, adaptada por Antônio Rocha, que mostra que no Vale do Rift, a cerca de 200 quilômetros a noroeste da capital Nairobi, esses números reenviam as pessoas para um passado doloroso.
Foi a minha loja. Todas as mercadorias desapareceram queimadas ou roubadas. Não conseguimos salvar nada.
Como a loja de Peter Nyeshia, várias outras casas foram incendiadas. Este drama ocorreu durante os confrontos étnicos de 2007. Aliás, a única estrada asfaltada em Ndefu divide em duas partes a aldeia. De um lado, vivem os Kikuyu, o maior grupo étnico do país, e do outro estão os Kalenji. 5 anos depois desses incidentes graves, como estão as relações entre as duas comunidades? Grace Wanjiru, habitante da aldeia, responde aos microfones da DW África.
No início, praticamente, nós não conversávamos com eles, mas atualmente a situação melhorou. Já tivemos vários encontros e trocámos algumas ideias. Tudo regressou novamente ao normal.
Things are back to normal now.
Mesmo que Grace Wanjitu afirme que agora as coisas vão melhor, contudo, Peter Nyeshia pensa de outra forma.
Reconciliação? Onde e quando? Será que se pode reconciliar enquanto não houver um pedido de perdão?
Em 2007, recorda-se, os Kalenjin votaram a favor do opositor Raila Odinga. Os Kikuyu votaram Mwai Kibaki, e foi este último que venceu as eleições. E para se vingarem, os apoiantes de Odinga atacaram os de Mwai Kibaki. Para Martin Brown, um jovem keniano que trabalha num projeto para a paz e a juventude, uma espécie da Comissão Verdade e Reconciliação que o governo lançou a seguir ao massacre, esta comissão, dizíamos, ainda não conseguiu reconciliar as populações desavindas. As querelas entre comunidades persistem, como afirma Brown.
There are some people are in deep pain.
Enquanto pensarmos desta maneira, nunca iremos conseguir resolver o problema. Aqui no Quênia, não definimos as coisas a partir das nossas próprias competências, mas com base em critérios étnicos com conotações negativas. Aqui a origem étnica simplesmente está enraizada na forma como nos educaram.
Para lutar contra esses preconceitos, Martin Brown pensa que a formação dos jovens é uma das soluções. Segundo ele, é a melhor forma de dar uma nova visão do país real e assim permitir às diferentes comunidades interagirem pacificamente. Entretanto, nessas primeiras eleições quenianas, depois do escrutínio de 2007, 2 candidatos continuam a dominar as sondagens, o primeiro-ministro Raila Odinga e o vice-primeiro-ministro Uhuru Kenyatta. Mas 4 outras personalidades políticas têm peso suficiente para influenciar o resultado, principalmente no caso de uma segunda volta. São elas Musalia Mudavadi, líder do Fórum Democrático Único, também vice-ministro e apoiante de Raila Odinga em 2007, Martha Karua, ex-ministra da Defesa e durante muito tempo apoiante do presidente cessante Mwai Kibaki, que não participa na corrida, Peter Kenneth, o mais jovem dos candidatos, com 47 anos, e vice-ministro do Plano, para além de membro do Congresso Nacional Keniano, que defende um programa com profundas reformas, e James Kiyapi, especialista em questões do meio ambiente e dirigente do Partido da Restauração e da Construção do Quênia. António Rocha, DW.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Não é só pelo Facebook, não. Você pode mandar também um SMS aqui para a nossa redação, 0049-175-819-8273, para responder a nossa pergunta do dia. E também mandar um e-mail por afriportug.com. para afriportugue@dw.de. Nós vamos ler o seu comentário no final da nossa emissão. E a nossa pergunta do dia é: acha que investidores estrangeiros vão apostar na Guiné-Bissau apesar da recorrente instabilidade no país? A nossa pergunta fica no contexto aí do Fórum Econômico da Guiné-Bissau, que acontece neste sábado no país ocidental africano. E nós vamos agora ao Egito. Depois de distúrbios que resultaram em numerosas mortes, o presidente Mohamed Morsi decretou o estado de sítio temporário em várias cidades do país. Há muitos egípcios, a medida lembrou o regime de Hosni Mubarak, antecessor de Morsi, que governou durante quase 30 anos na base de um estado de emergência, limitando assim os direitos dos cidadãos e dando maior poder ao exército. E qual é a situação de hoje no Egito? Cristina Kripal tem os detalhes.
A nova Constituição egípcia, que entrou em vigor a 26 de dezembro de 2012, continua a garantir uma certa autonomia ao exército. Este colabora com o presidente em manter a ordem e a paz, mas vela sobretudo pelos seus próprios interesses económicos acumulados nas últimas décadas. Muitos criticam ainda a lei fundamental por ser demasiado islamista, não reconhecendo nela posições de grupos seculares liberais ou de esquerda. Morsi tem muito mais influência do que a prevista para o presidente, porque foi membro da Irmandade Muçulmana até à sua eleição. Os observadores dizem que as suas decisões políticas visam ajudar a Irmandade a ganhar as eleições legislativas na primavera de 2013. Os partidos islâmicos ganharam 70% dos mandatos parlamentares nas eleições do inverno passado, dominando a Assembleia. Mas em junho, o Supremo Conselho Militar dissolveu o Parlamento por considerar a distribuição dos mandatos anticonstitucional. O país está cada vez mais dividido, sobretudo entre aqueles que querem um Estado islamista e os que o rejeitam categoricamente, diz a politóloga germano-egípcia Hoda Salah. É claro que muitos egípcios tinham a esperança de que a Irmandade Muçulmana ou o novo governo garantissem a justiça social. A Irmandade tinha prometido cumprir as reivindicações da Revolução, como a dignidade humana e a justiça social. Neste momento, a desilusão é grande porque nenhuma promessa foi cumprida. Sobretudo, a situação económica piorou e muitas pessoas são hoje ainda mais pobres. O que explica a nova onda de protestos, alguns deles violentos, desde o final de 2012. Esta situação preocupa os observadores e não é a única. Também a liberdade de imprensa tem vindo a sofrer. Quando Mubarak foi derrubado, o Egito subiu para a posição 127 do ranking internacional da imprensa livre. Mas dois anos mais tarde, em 2012, voltou a cair para a posição 158 de um total de 179, diz Christophe Dreyer, da organização Repórteres Sem Fronteiras.
Há detenções em séries. A polícia ataca jornalistas nas manifestações. Há queixas jurídicas contra jornalistas. Há jornalistas julgados em tribunais militares. Ou seja, a situação está longe de ser satisfatória.
A revolução mergulhou o Egito numa crise económica e financeira. Desde a queda de Mubarak, as reservas cambiais recuaram de mais de 20 mil milhões de dólares norte-americanos para menos de 15 mil milhões. Uma causa é a quebra do turismo. Mas também os investidores hesitam em regressar ao país abalado pela crise. Muitos, tanto no Ocidente como nos países do Golfo, perderam a confiança na Irmandade Muçulmana. Só a assistência financeira do Emirado do Qatar evitou até agora o colapso total da economia. Esta situação afeta sobretudo a população mais pobre e, entre os 80 milhões de habitantes do país, a pobreza cresce rapidamente. Cristina Kripal, DW.
DW. Revista de Imprensa.
Dois países lusófonos mereceram destaque na imprensa alemã esta semana, mas não foi pelas melhores razões. Também a condenação da Shell ao pagamento de uma indenização por danos ambientais foi notícia. Helena Ferro de Gouveia com o nosso habitual resumo da imprensa.
Como é possível aos 40 anos ser-se bilionária? Fácil, respondem jornais alemães, sendo filha do presidente angolano. Em destaque ainda na imprensa desta semana, a injustiça na distribuição da riqueza em Moçambique. Em Moçambique foram descobertas, na baía do Rovuma, enormes reservas de gás e ouro, escreve o semanário alemão Die Zeit, que dedica um extenso artigo à indústria extrativa moçambicana. Mas grande parte da população nada beneficia da riqueza do país. No quarto país mais pobre do mundo, abriu-se uma corrida ao carvão, ouro e gás. Empresas estrangeiras investem aqui milhares de milhões de dólares, que em vez de ajudar os 24 milhões de habitantes a sair da pobreza, acabam por encher os bolsos de alguns poucos, critica o jornal. É arriscado criticar a hierarquia de um país que desde a independência é governado de forma autoritária pela Frelimo. Contudo, há quem o faça, salienta o Die Zeit. Um dos que arrisca é Rogério Ossemann, do Instituto de Estudos Económicos e Sociais de Maputo. Ossemann, cito, luta para que os milhares de milhões gerados pelo carvão, gás e ouro sejam aplicados em benefício da população e exige mais transparência, quer nos contratos, quer no que toca ao comportamento das empresas estrangeiras, escreve o Die Zeit. Christian Lempa, perito da GIZ, Agência Alemã de Cooperação Técnica, citado pelo Die Zeit, vê o desenvolvimento de Moçambique, apesar da injustiça social, com algum otimismo. Moçambique pode ser um exemplo positivo. O país aprendeu com os erros de outros países africanos ricos em recursos minerais. Por outro lado, a população não parece disposta a aceitar não beneficiar com o boom de recursos extrativos. 55% dos moçambicanos vivem com menos de um dólar por dia, apesar de um crescimento económico de cerca de 8%. O fosso entre ricos e pobres aumenta cada vez mais, nota o Die Zeit, acrescentando que fora da capital a situação é muito precária e mesmo em Maputo houve desacatos severos há 2 anos devido ao aumento dos preços dos alimentos e gasolina. Agora a situação é tensa e não são de excluir greves mineiras como as da África do Sul. Outro tema a merecer atenção nas páginas da imprensa alemã é a fortuna de Isabel dos Santos. A primeira bilionária africana é conhecida. Chama-se Isabel dos Santos, tem apenas 40 anos e vem de um país que durante muito tempo foi considerado como um inferno devido à guerra civil. Escreve o Süddeutsche Zeitung. Como é que alguém tão jovem se torna tão depressa, tão rica? Questiona o jornal, num artigo dedicado à filha mais velha do presidente angolano, José Eduardo dos Santos. A verdade, escreve o Süddeutsche Zeitung, é que pôde contar com o apoio do pai, que tudo determina em Angola há 33 anos. De acordo com a revista norte-americana Forbes, as ações de empresas cotadas em Portugal, juntamente com os ativos em Angola, elevaram o valor líquido da fortuna de Isabel dos Santos acima da fasquia dos 1.000 milhões de dólares. O Süddeutsche Zeitung fecha o artigo salientando que a grande maioria dos angolanos vive com menos de 2 dólares por dia. Pela primeira vez, uma multinacional foi condenada a pagar uma indenização a um país em desenvolvimento, escreve o Der Tagesspiegel. Embora a empresa petrolífera holandesa Shell tenha sido ilibada em 4 de 5 acusações de que era alvo, num processo relacionado com derrames de petróleo na Nigéria, a filial da Nigéria, Shell Nigéria, foi condenada por não ter tomado medidas que poderia ter adotado para evitar tais atos. A empresa terá de pagar uma indenização a um dos agricultores num montante ainda a estabelecer. Esta decisão abre um precedente, escreve o Süddeutsche Zeitung, mostrando que em questões ambientais, uma empresa que atua no exterior pode vir a responder pelos seus atos no seu próprio país. Helena Ferro de Gouveia, DW, Voz da Alemanha.
DW Deutsche Welle.
Cristina Kripal continua no estúdio aqui comigo. E aí, Cristina, os ouvintes acham que os investidores estrangeiros vão apostar na Guiné-Bissau?
Bully Conté, da Guiné-Bissau, diz-nos dificilmente, pois é arriscado investir num país instável. Já Ivo Salvador, igualmente da Guiné-Bissau, escreve-nos esta mensagem. A Guiné-Bissau precisa dos seus filhos capazes para poder avançar rumo ao desenvolvimento, para mostrar ao mundo que somos capazes. Viva Paulo Gomes! E Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, tem preocupações completamente diferentes hoje. Diz-nos o seguinte: todos os lusófonos estão de olhos no jogo amanhã Cabo Verde e Gana. Alimentamos a esperança, viva Cabo Verde e o treinador! E Quisito Portásio, de Moçambique, escreve-nos: boa noite, DW, gosto imenso dos vossos programas, muito obrigado, caro ouvinte, e prefiro responder por SMS, claro. Nós gostamos de todas as respostas, venham elas como vierem. Tivemos várias respostas também no Facebook. Não vamos ter tempo para ler todas, mas talvez esta de Fred Dom de Moçambique, que diz que não acredita porque entre os guineenses não há paz, justiça e amor. Os investidores procuram países com boa estabilidade política, isso sim. E Tubarão Gracie, de Cabo Verde, diz: sem ou com fins lucrativos, se querem mesmo, vão se apostar, visto que para o desenvolvimento desse país necessita mesmo a sério da aposta desses investidores estrangeiros.
Cristina, muito obrigada aos ouvintes e vamos sim ficar atentos aí ao jogo de Cabo Verde contra Gana pelos quartos de final da Copa Africana de Nações. Até amanhã.